Mas uma parábola que precisamos nos deter um pouquinho mais aprofundadamente para compreendermos o que Jesus Cristo quer nos ensinar. Ele diz claramente que conta uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre. Ou seja, Jesus já parte do princípio que nós temos uma necessidade de rezar sempre. Oração é uma opção de todos os dias. Rezar deve ser uma constante na nossa vida, fazer parte da nossa rotina, inserir a oração na rotina. Quando buscamos por algo, queremos almejar algo, mais ainda devemos intensificar as nossas orações. E ele conta uma parábola, que é um recorte da realidade, um recorte do cotidiano do tempo de Jesus, para reforçar o que ele quer ensinar. Fala de uma viúva. Quem era a viúva no tempo de Jesus? Era a pessoa mais vulnerável, a pessoa mais desprotegida, desprovida que havia no tempo de Jesus. No Antigo Testamento haviam três categorias de pessoas que eram consideradas vulneráveis ao extremo e que a lei tinha que assegurar direitos a essas pessoas, que era a viúva, o estrangeiro e o órfão. Eram as três categorias de pessoas que, para os judeus, deveriam ser cuidadas com maior atenção, porque eram desfavoráveis, e a viúva mais ainda. Sem o marido, ela não tinha proteção. E ela tinha um adversário, que certamente era muito mais poderoso do que ela. Certamente era alguém que estava tomando o restinho que ela tinha, ou a terrinha, ou a casa, ou algo para sua subsistência. Era um adversário desproporcionalmente superior a ela. Só um juiz poderia restabelecer a justiça. E a única coisa que essa viúva tinha era a sua insistência, a sua persistência. E batia à porta desse juiz todos os dias para pedir: faz-me justiça. E diz a palavra que isso durou muito tempo. Muito tempo ela insistindo. E o juiz não temia a Deus, não seguia os mandamentos. O juiz não se importava com as injustiças. Mas, de tanto a mulher insistir, de tanto bater a sua porta, e ainda com medo, que ele diz, para que ela não venha me agredir. E quando a gente vai no original grego, para que ela não deixe o meu olho roxo. É assim que está lá no original. Aqui foi traduzido para não me agredir. Ou seja, ele atendeu o pedido daquela mulher pela insistência e assinou lá em favor dela. E ela saiu feliz da vida porque foi restabelecida a justiça. E aí Jesus Cristo diz: se esse juiz que é injusto fez justiça para com aquela mulher, imagina Deus. Não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Então, é uma forma de argumentar que Jesus Cristo usa, que vai do pequeno ao maior, ou seja, de um argumento base para que nós possamos entender a premissa que ele quer defender. Ele disse: se o juiz, que é injusto, atendeu o pedido dessa mulher, imagina Deus, que é Pai. Às vezes eu uso muito isso com as pessoas também. Porque às vezes as pessoas ficam, às vezes, dizendo: ah, mas será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoa? Será que Deus olha para mim? Eu falei: mas é claro. Aí eu pergunto para as pessoas: sua mãe lhe perdoaria por isso que você fez? Ela sim, perdoaria. Eu falei: então imagina Deus que fez sua mãe. Imagina Deus que é o ator do amor, não vai te perdoar? Ou seja, a gente precisa sempre entender que Deus é Deus. Atende nossas preces, perdoa o seu povo. Deus de misericórdia. Se nós somos capazes de fazer coisas boas para as pessoas, se nós somos capazes de perdoar as pessoas, imagina Deus. Não podemos ter uma imagem de Deus carrasco. Jesus Cristo conta essa parábola para dizer que Deus é maior do que tudo. E faz infinitamente melhor do que aquele juiz injusto que fez justiça. Mas ele chama atenção para essa oração perseverante, para essa oração de todos os dias, para este pedir, que você mesmo esteja convencido daquilo que você está pedindo, que a sua oração te leve a crer naquilo que você tanto almeja, e a persistência, a insistência é que vai garantindo isso. Devemos ser orantes, pessoas de oração, de todos os dias, fazer parte da nossa rotina, né? E a oração, ela também tem essa dimensão pessoal. Eu costumo dizer que a oração tem duas asas. E para você voar espiritualmente, tem que usar as duas asas. É a asa da oração pessoal e a asa da oração comunitária. A oração em grupo, em oração em família, a oração com outras pessoas. Quem só reza em casa, sozinho, sem rezar com ninguém, é bom, mas não está completa. Quem só reza com grupos e não reza sozinho, é bom, mas não está completa. Você não vai voar. E aqui no livro do Êxodo, nós temos um exemplo que completa o que eu estou falando. Aqui no livro do Êxodo, capítulo 14, perdão, 17, nós temos o ataque dos amalecitas ao povo de Israel. Moisés, que era o líder, juntou ali uns homens para combater e colocou Josué à frente desse combate. E Moisés ficou intercedendo sozinho para a vitória daquele combate, daquela batalha. E ele intercedia com os braços levantados para o céu, pedindo a Deus. Cada vez que os seus braços estavam levantados, o povo de Israel ganhava a guerra. Quando ele cansava e fraquejava, aí o povo começava a perder a guerra. E aí ele estava cansado já, o que é que aconteceu? Arão e Ur, cada um de um lado, um segurou num braço aqui, eu acho que aqui no cotovelo, né? Segurando o outro do outro lado, e sustentaram os braços de Moisés, suplicando a Deus a vitória. E aí o povo de Israel venceu a batalha. Mas aí vocês percebem que vieram outros dois ajudar a Moisés na oração? É a oração da comunidade. É a oração quando rezamos com outras pessoas. Todos nós temos que ter grupos para rezarmos juntos. Esse grupo pode ser em casa, marido e mulher, com os filhos. Grupos de amigos. E a nossa arquidiocese está sempre incentivando que façamos grupos de leitura orante, lexio divina, grupos de amigos, pequenos grupos de oração, ou grupos que já tem na igreja, ou pastoral. Ou seja, tem um grupo para rezar o terço, fazer adoração. Aqui na missa, nós somos uma assembleia, um grupo que estamos rezando juntos, né? Então, aqui completa a nossa oração. E no final do Evangelho, Jesus Cristo diz algo enigmático, que para os estudiosos sempre fica uma interrogação, o que é que Jesus Cristo quis dizer. Jesus finaliza o Evangelho dizendo: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O que é que Jesus Cristo quis dizer com isso? Será que vai encontrar fé sobre a terra? Então eu li alguns estudiosos da palavra de Deus, e o que eu achei mais interessante é que se sabe que nos fins dos tempos, quando Jesus estiver para vir, nós teremos uma ausência de fé muito grande, um distanciamento de Deus muito grande. O povo estará longe de Deus, uma ausência de fé. O que Jesus Cristo quis dizer? Que mesmo nesse tempo, devemos ser perseverantes na oração. Que devemos ser fiéis a oração. E às vezes a gente, em tempos, a gente parece que é o fim dos tempos, né? Pessoas longe de Deus, pessoas distantes de Deus, pessoas que perseguem a igreja. Tem que ter sempre pessoas perseverantes, porque Deus restaura a humanidade graças àqueles fiéis que se mantêm firmes na oração, se mantêm mesmo com toda a hostilidade à fé, à religião, mesmo diante de todo o afastamento, porque está difícil hoje em dia até você professar a sua fé. Jovens nas escolas, nas universidades, acham que que estão perdendo tempo e os jovens ficam confusos. Temos que nos manter fiéis à perseverança. No Antigo Testamento havia uma coisa interessante que eu gosto muito. Quando o povo de Israel se afastava de Deus, ou ia para o exílio, ou caía na tentação de ter outros deuses, muita gente do povo de Israel abandonava a fé. E o que acontecia? Sempre tinha um grupo que se mantinha fiel às tradições judaicas. A gente chama em teologia de resto de Israel, ou os remanescentes de Israel. O resto de Israel era aquele grupo que se mantinha fiel às tradições, às orações. E Deus, graças àquele grupo fiel, sempre restaurava toda a nação de Israel, graças ao grupo fiel. Temos que ter pessoas perseverantes na fé, fiéis, que Deus vai fazer grandes coisas em favor da humanidade, graças àqueles que se mantêm fiel. Então, quando Jesus Cristo diz, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Para dizer que pode sim estarmos vivendo tempos difíceis, mas devemos nos manter fiéis na fé, para que Deus tenha misericórdia da humanidade, graças àqueles que se mantêm fiel na oração, nas tradições, fiéis a Deus. E você que na sua vida cotidiana pede, insiste, você que precisa de um favor de Deus, porque nós não nos bastamos por nós mesmos, nós precisamos sempre de Deus, e a oração é o grito daquele que reconhece que precisa de Deus. Chega uma hora que a gente vai precisar de Deus. Nós vamos, enquanto estamos jovens, cheios de energia, bonitos, não sei o quê, sarado, aí a gente acha que não precisa de Deus. Mas quando a coisa aperta, aí a gente precisa. Tá. Então a gente tem que voltar o coração para Deus e dizer, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Vem em meu favor e peça, porque tem horas que só Deus pode fazer algo por você, ninguém mais. Como esta viúva, tinha só o juiz que poderia fazer alguma coisa por ela. Vai chegar algum momento na sua vida que só Deus poderá fazer algo por você. Então recorra a Ele, recorra a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.